Fala galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com meu amigo Cássio Zirpoli. E a gente vai falar de Santa Cruz 1, Vila Nova 0. Tricolor do Arruda conseguiu mais uma vitória na Série B, a segunda sob o comando de Givanildo Oliveira. Encostou ali no G4, mas a rodada também, na minha opinião, não ajudou tanto, mas a gente vai discutir isso mais para frente. Mas antes de eu chamar Cássio aqui para a gente conversar sobre essa partida, vamos falar da Shining Box, né? Você entrou aí no seu aplicativo da Shining Box, entrou aí no site da Shining Box, digitou o código PODCAST45, você ganha automaticamente 15% de desconto em qualquer compra acima de R$40. Lembrando que isso aí vale para as unidades da Caxangá e do Rosarinho. Por sinal, Cássio, na noite anterior, que a gente gravou o podcast 350, o Rango salvou a noite, né? Porque senão a gente não tem energia para aguentar aquele rojão não, né, meu amigo?
Salvou. Eu comi até quando sabia nem o nome.
Bom, tenho que agradecer também o pessoal lá da Shining Box, mandar um abraço aí pra Lito, que mandaram uma senhora salada pra mim. A galera sabe que eu gosto de uma saladinha aí. Quase uma da manhã, tá comendo aquilo ali tudinho, comendo macarrão, arroz, eu não funciono direito no outro dia não, meu amigo. Então valeu, Lito, obrigado aí por ter mandado a salada, ter mandado o combustível do podcast 45 minutos. E você que não experimentou ainda, utilize, aproveite nosso desconto, o código PODCAST45. Bom, vamos agora para o futebol. Por falar em 45, Cássio, os primeiros 45 minutos do duelo entre Santa Cruz e Vila Nova, eu garanto a você, se alguém chegou na Arena de Pernambuco atrasado, chegou só para o segundo tempo, não perdeu nada, na minha opinião. Não sei se você concorda, se você vai passar desse jeito.
Na sua e de qualquer pessoa que viu um pouco o jogo. Para minha sorte, podemos dizer assim, o primeiro tempo do Santa eu revezei com parte do segundo tempo de Náutico Paysandu. Eu tenho que acabar vendo tudo. E realmente, meu irmão, assim, foi um jogo duro de assistir. Detalhe, o de Belém do Pará também estava fraco. É aquela hora que você fala, meu amigo, é trabalho. Tá ligado? Porque era o sentido de estar vendo, assim. O jogo do Mangueirão, horrível, embora o Paysandu tenha merecido a vitória, porque ele lutou muito mais que o Náutico. E no primeiro tempo, uma falta de ímpeto ofensivo, o que faz com que, apesar dessa dificuldade, a atuação tenha sido ruim, mesmo fora da área, o Santa Cruz se arriscou pouco. Só teve duas finalizações, uma boa de Thiago Costa, e nenhuma outra que eu me lembre o que tenha feito uma grande diferença. Foi um primeiro tempo assim lamentável, onde a reação da torcida, 6.731 torcedores, a reação da torcida era... Não tinha como o Givanildo dizer, não, a torcida tá pegando no pé, não. Acho que ali era algo completamente legítimo em relação àquele primeiro tempo, onde o Vila Nova, bem desfalcado, estava numa posição bem interessante. Tinha levado um fumo em casa, jogou em Tumbiara, na verdade, mas como mandante. O resultado pro Vila era até interessante, mas pro Santa, pro time que precisava se impor, até porque, para justificar que os dois empates como visitante contra Náutico, mesmo tendo sido na Arena, e contra Luverdense fora, lanterna e vice-lanterna, não dava para ter um terceiro empate. Então, a reação da torcida foi pelo futebol do primeiro tempo e pelos dois empates nas últimas rodadas, que acabaram passando batido pela condição de visitante. Enquanto o Santa não fizesse o papel dele como mandante, a grita do pessoal ia ser grande. E foi no primeiro tempo.
Cássio, no primeiro tempo, foi uma coisa que eu já notei que, assim, seguiu no segundo, na minha opinião, mas o Santa Cruz deu sorte que até Juvenal admitiu que o Santa Cruz encontrou o gol. Mas é o quê? O time não teve meio de campo. Caiu fácil na armadilha do Vila Nova, que era o quê? Que era deixar ali os zagueiros e às vezes os volantes tocarem na bola, porque sabiam que João Paulo é o meio de campo que fica flutuando, né? O cara que tem que buscar o jogo mais atrás para sair com a bola. Não tem o Ricardo Bueno que sai da área também para ajudar isso. Pitbull sofreu muito para ganhar disputas contra o Alemão, principalmente, que estava na marcação dele quase o tempo todo. Gastão, a gente sabe que não é o melhor lateral do mundo, mas sabe marcar bem. E O André Luiz teve dificuldade de se livrar dele em alguns momentos, apesar de ter sido parado com faltas, principalmente na segunda etapa para o Gaston. E no primeiro tempo que me chamou a atenção foi isso, era que quando o Santa Cruz tinha posse de bola, ficava um buraco no meio de campo e ninguém vinha buscá-la. Não conseguia sair para o jogo. Essa deficiência, imaginava-se que Jhonny ia corrigir no segundo tempo com a entrada de Léo Lima. Mas não. Ele preferiu colocar Bruno Paulo no lugar de Augusto, que fez um primeiro tempo também para se esquecer.
Mais um.
Fez um. Ele tirou o pé em duas divididas, que era do Santa Cruz. Não perdoou. Assim, eram bolas que podia ter criado alguma chance de ataque mais perigosa e ele não se esforçou o suficiente. E Givanildo só mudou com o Bruno Paulo. Eu imaginei que estava esperando daqueles 15 minutinhos ali para ver o que queria fazer. Sei lá, se ia tirar um atacante, colocar o Léo Lima, colocar o Bruno Paulo para ponta, alguma coisa desse tipo. Mas ele não fez. Por quê? Como ele mesmo disse, achou o gol. Uma boa jogada, que aí eu tenho que dar o mérito que Bruno Paulo, as duas melhores jogadas do segundo tempo, pelo menos no começo, dos 10 primeiros minutos, saíram ali do lado dele, do setor esquerdo. Ele, chamando o João Paulo para jogar com ele, e André Luiz veio do outro lado, recebeu a bola dentro da área e fez o gol. Mas depois disso, a gente viu duas chances com o Pitbull, uma que ele estava impedido e outra que ele perdeu um gol inacreditável também. Quando ele dominou a bola dentro da área, teve tudo para fazer, tocou com travessão. Fora isso, o Santa Cruz, infelizmente, em criação, foi uma negação. Continua com problemas sérios, como eu falei, meio de campo. Não tem, os volantes que tem em campo não são volantes que saem para o jogo. É coisa que também Ali Carlos e Jonanias, que ainda vai ser regularizado, também não sabem fazer. Ou seja, são posições que o Santa Cruz tem que estar de olho no mercado com o que puder aparecer.
Porque, essa altura, no mercado, podemos dizer assim, não me interprete mal, não existe. A essa altura, o que existe é achado. Não existe essa opção no mercado. Creio que o mercado está muito restrito e vai ficar ainda pior quando fechar a janela internacional, que vai fazer com que a Série A só tenha a Série B para buscar alguma coisa. Então, além de ficar restrito, e na hora que entrar essa concorrência, não vai ter como tirar algum jogador que preste, e já não tem muito. Então, eu creio que nesse cenário que você está falando de buscar jogador, é fazer algo que o Santa Cruz tem até um bom histórico, de achar jogador.
Justamente, você vai ter que achar algum, ou então, Léo Lima ser uma opção. Porque ainda até o momento não trata. Até se irritou hoje com a pergunta que eu fiz sobre Léo Lima na coletiva. Disse que só dá pra escalar. Não dá pra escalar 14, 13, só tem 11. E, assim, basicamente quem escala o time é ele. E o Jhonny a gente sabe que tem aquela dificuldade sempre de mudar a equipe. Quando ele começa com o time, ele só muda se tiver alguma coisa muito radical, uma queda de rendimento muito alta.
Isso é uma boa descrição do que a gente costuma falar sobre o feijão com arroz. Não sei se ele já encontrou a receita do feijão com arroz dele. Talvez tenha sido isso nesse fundamento da sua pergunta. Mas, assim, esse é um padrão de Jhonny Oliveira, é uma forma de trabalhar dele. E, assim, deu certo inúmeras vezes. Assim, com 68 anos de idade, vai ser muito fácil fazer mudar, não.
Com certeza. E só lembrando que, assim, o Dolimão dele chegar era titular. E pra mim tem a característica disso que eu tô falando, de um cara que vai chamar o jogo pra si, que vai armar a equipe. Mas, enfim, como ele falou, meu técnico é ele faz o que ele quiser com o time. Como ele falou, como ele deu a entender. E a gente vai ver na próxima sexta-feira como é que vai funcionar. Porque, vou repetir aqui mais uma vez, contra o Vila Nova, o meio de campo não funcionou, como não funcionou como o Náutico, certo? E como no começo de partida contra o Brasil, aqui em casa também não vinha funcionando. Ou seja, uma coisa que é para estar bem alerta mesmo no Arruda. Foi uma vitória com um gol achado, na superação, de certo modo, mas está cumprindo a meta que ele tem, né? Que é de somar 11 pontos a cada 15 disputados. Se vencer o próximo jogo, chega justamente essa meta que ele traçou.
E seria justamente o próximo jogo é o jogo que encerra a primeira
conta dos jogos dele. Isso, justamente.
Eu queria falar um pouco do jogo, mas já que você falou dessa conta, para não ficar indo e voltando, vou falar dessa conta rapidamente. Até agora, Givanildo conquistou 8 dos 12 pontos que disputou. Isso dá 66% de aproveitamento. E com 2 vitórias e 2 empates, sendo as 2 vitórias na condição de mandante e os 2 empates na condição de visitante, mesmo o empate tendo sido na mesma arena Pernambuco, onde a torcida do Santa, se não foi do mesmo tamanho, foi até maior do que a do Náutico no clássico, mesmo concentrado atrás da barra, mas era uma condição de visitante. E mais do que isso, era um clássico. Mas o interessante é que das 11 rodadas anteriores, ou seja, dos 33 pontos disputados anteriormente, o Santa tinha somado 14, juntando os trabalhos de Eutrópio e Adriano Teixeira, e isso dá um percentual de aproveitamento de 42%. Claro que o recorte de Givanildo é muito menor, o que influencia, caso o resultado positivo, ele pegou 2 jogos, isso faz com que o percentual dele tenha uma influência grande, porém, o quinto jogo também é em casa. Então, assim, a tendência desse percentual de ascensão, uma hora começa a não ser tão desprezível assim. E o Santa é favorito desde já contra o Boa. Seria independentemente do resultado contra o Vila Nova. Mas, embora o Boa tenha vencido o Criciúma, que é um resultado interessante que o time mineiro conseguiu, mas o Santa continua sendo favorito nesse jogo. Mas, nessa curva que você falou de 5 jogos, nessa primeira, o recorte, aliás, são 3 jogos em casa. Em alguns desses recortes, o Santa vai jogar 3 fora. Então, em alguns desses, a tendência de 11 pontos com 3 jogos fora é muito difícil. Porque você teria que ganhar os 2 em casa e vencer um e empatar os 2 fora, ou pelo menos ganhar dois fora para chegar a 12 pontos. Não acho. Acho muito alta essa previsão de pontos de Givanildo Oliveira. Claro que ele deve fazer isso jogando.
73% de aproveitamento dessa conta, né, Cássio? É um número muito alto.
Não, e ele deve fazer isso, na verdade. Tipo, 11 é a meta que ele quer, mas tipo, se ele consegue 9, não ofende, que seria 9? Seriam 2 vitórias e 3 empates, ou 3 vitórias e 2 derrotas. Não é ruim. 9 de 15 também não ofenderia, não. Isso, ele está jogando a meta para cima para que pelo menos seja a busca, mas não necessariamente não alcançá-la seria um fiasco. Nesse caso, nesse recorte, com 3 jogos em casa, seria porque o próximo jogo é em casa. Voltando agora um pouco do futebol, que eu vi que tu fez uma passagem, tem criticado o primeiro tempo, aí tu já fez uma análise mais completa do jogo. E no caso do segundo tempo, eu discordo um pouquinho, Rafa. Quando tu. Eu concordei com a leitura do meio campo, da forma como Santa Cruz criou as jogadas, mas eu acho que o segundo tempo foi um segundo tempo legal. Um jogo tecnicamente com problemas dos dois times, apesar de serem dois times que estão brigando no G4, o Vila Nova passou 8 rodadas no G4, o Santa já esteve lá também, e o Vila Nova passou ainda mais tempo, saiu na última rodada depois de perder um jogo surpreendente, perdeu de virada em Tubiara para o Paysandu. Mas o segundo tempo, o Santa achou o gol, podemos dizer assim, como você falou, achou o gol porque, como era o começo do segundo tempo, não tinha tido uma transformação, mas o gol foi bem trabalhado, o gol não foi achado. Ele é achado dentro da circunstância de como o jogo estava se desenvolvendo. O Santa não estava dominando naquele momento, não estava uma marcação adiantada, roubando a bola, trabalhando, fazendo a pressão, isso não estava acontecendo. Mas a trama que o Santa fez para fazer o gol não conseguiu fazer em nenhum momento do primeiro tempo. Bruno Paulo abriu na esquerda, João Paulo, que eu estou achando um meia com apresentações interessantes no Santa, tanto que ele deu essa bola para o André Luiz e deu os 2 passes para o chute de Pitbull. Uhum. E mais do que isso, foram 2 passes, sobretudo o segundo, um passe difícil entre os zagueiros, assim, com aquele chamado ponto futuro mesmo. Então, ele recebe de Bruno Paulo, toca entre as pernas de Alemão, proposital não, mas pelo menos deu sorte, acertou, e André Luiz recebeu muito rápido e finalizou no ângulo. Deu tudo muito certo, porque André Luiz não acertou de que ele vai acertar um chute daquele, não, com aquela velocidade, com aquela precisão que ele teve. E a partir desse gol, o Vila Nova, que não tinha feito absolutamente nada no primeiro tempo, a não ser se defender, teve que se arriscar um pouco, e talvez tenha dado raiva no torcedor do Vila Nova. Quando o Vila Nova começou a se arriscar, o Vila Nova conseguiu, levou perigo. Então tem muito aquela do parecia como se fosse, como se Mario fosse o Eutrop do Vila Nova, assim, você abdicar de um jogo, de repente você tem condição de fazer alguma coisa. O Vila Nova, quando atacou, mostrou que tinha condição de levar algum perigo para o Santa. Primeiro, porque a defesa do Santa não estava numa noite muito boa, você falou muito bem já dos volantes. Enquanto o Elton César sendo titular, o perigo tá rondando. E Derlei é aquela coisa, um cara muito voluntarioso, mas ao mesmo tempo, a rotação dele é muito acima do jogo e de repente isso acaba sendo até ruim de vez em quando. O excesso de afobação, de precioso, enfim. Nessa situação, o Vila Nova começou a chegar. Agora, teve dois lances curiosíssimos, já acho que a partir dos 35 do segundo tempo. Um cruzamento, dois zagueiros bateram cabeça, e depois um cruzamento rasteiro, dois atacantes bateram cabeça. Aí, meu amigo, aí as aulas dos caras. Atacou, mas também fazendo desse jeito. E nessa forma, nesse momento onde o jogo ficou franco, foi quando o Santa conseguiu achar os espaços justamente desses lances que eu falei com o João Paulo. Aquilo, eu já não achei. Se o primeiro gol, o único gol, foi um achado lá no começo do jogo, nesse momento do segundo tempo, gera um Santa de contragolpe. Tendo um meia que teve um bom desempenho no último passe. Aí, Pitbull, que entrou de titular dessa vez, acabou desperdiçando mais uma chance. Continua sendo um artilheiro do time, mas já vivendo de uns gols que estão ficando muito no passado. Pitbull começou daquele jeito, mas nesse momento ele acaba ficando de uma forma indefensável, porque as duas oportunidades perdidas, não teve nem defesa. E nesse momento eu estava achando o jogo bem interessante, bem no mínimo animado. Tanto que a reação da torcida no final da partida não é só de alívio pelos três pontos, é assim, de comemoração, de reconhecimento pela entrega do time. O time opaco, podemos dizer assim, o time opaco no primeiro tempo, foi um time de muita entrega, um time sanguíneo no segundo tempo.
Bom, Cassio, você tá com essa visão aí, assim, tirando a chance do Pitbull depois.
Estou falando tecnicamente.
Não, eu concordo.
Tecnicamente nós concordamos. Eu tô falando mais assim, não tem sido um jogo ruim. Eu achei um jogo até interessante o segundo tempo.
Mas é porque assim, depois do gol, o Vila Nova é obrigado a sair da parte pro jogo. É lógico, começa a ter mais trocas de ataques. Mas o Santos continuou sofrendo demais, se não fosse João Paulo. Concordo, aí algum torcedor vai pensar, não. Mas tá falando, né, de Léo Lima, vê só, pra Léo Lima entrar no time, João Paulo não tem que sair, não. Entendeu? Pode jogar, o Gil gosta tanto do 4-4-2. Ano passado ele jogou tanto com Marco Antônio e Vinícius na equipe. Ele pode fazer o mesmo com o Léo Lima e com o João Paulo, por exemplo. Que concordo também, que vem fazendo atuações interessantes, vem dando passe pra gols, ele é muito veloz. Às vezes falta só um pouquinho assim de. Um pouco, parece que só falta um pouco mais de confiança nele para ir para cima mesmo. Que, tipo, às vezes tem alguns dribles que se ele olhar para frente, é o companheiro mais à frente, mas ele prefere o que está mais próximo, mas enfim. É coisa que vai evoluindo com o tempo. Mas. Vou manter aqui só a minha visão que o Santa Cruz segue sofrendo para armar e. Quando o gol mudou muito a questão da partida. Na questão de troca de ataques. Mas, enfim. Agora, Cássio,
foi chumbo trocado, sem dúvida. Isso, para não confundir, Rafa, isso não é um elogio ao Santa, não. Isso é um elogio, entendo assim, ao jogo. Pelo menos o jogo que foi chato no primeiro tempo, pelo menos foi um jogo interessante se assistir no segundo. Mas o chumbo trocado não é bom pro Santa Cruz de forma nenhuma, porque o chumbo trocado ele mostra mais exposição ao seu time, mais fragilidade defensiva do que virtude ofensiva.
Um dos motivos desse chumbo trocado também, Cássio, foi a entrada do Bruno Paulo, né? E aos 46 do segundo tempo, já nos acréscimos, o Bruno Paulo recebeu um cartão amarelo, o único do Santa Cruz na partida, que lhe tirou do jogo contra o Boa Esporte. Ele recebeu o terceiro amarelo e tá fora. E isso poderia ter deixado o João de Oliveira bem irritado, mas pelo contrário, o Ivanildo disse que entendeu demais. Disse que era coisa do jogo, mas se Bruno Paulo entrasse no próximo jogo, assim, se fosse uma opção válida, porque Augusto, como a gente já falou, não vem tendo os seus melhores dias, e ajudar demais, né?
Veja, quando ele estava no time, ele entrou de uma forma muito... me referindo a Bruno Paulo. Quando ele começou no time, ele começou muito bem. Assim, a lesão dele assim, chegou no momento para a carreira do jogador, que tá, até precisa se reencontrar também, ruim, porque ele teve um início do Santa Cruz muito bom. A ponto de quando ele ficou fora, eu cheguei a dizer que, com a boa estreia de Augusto, que André Luiz, Ricardo Bueno e Augusto seria o ataque ideal do Santa. Justamente pela demora de Bruno Paulo. Mas Bruno Paulo rendendo, ele tem condições de... André Luiz eu considero titular. Já falei algumas vezes, que até sobre pelo início do campeonato, que ele é o melhor jogador ofensivo do Santa, o que dá mais possibilidade de jogar diferente. Mas Augusto com um bom início, mas assim, as últimas partidas dele foram fracas. Mesmo tendo tido aquele gol lá em Lucas do Rio Verde, um gol até bonito, mas Bruno Paulo é o jogador que tecnicamente pode dar essa nova composição. Agora depende um pouco dele também. Ele nesse jogo contra o Vila, ele ficou um pouco mais recuado. Ele não foi aquele jogador aberto, talvez porque o jogo não pedisse isso, não pedisse isso depois da vantagem sendo construída logo cedo no segundo tempo. Ele não foi aquele jogador aberto, porque o Santa com Ricardo Bueno, foi pitbull, o Santa com Ricardo Bueno, André Luiz e Bruno Paulo, se Bruno Paulo tiver uma sequência, pode ser um ataque interessante. A gente está falando do 4-4-2 clássico de Giva, talvez Giva abra desse 4-4-2 para manter um trio dessa forma.
Cássio, falando já de atuações individuais.
Só porque a gente falou do 4-4-2, que é o clássico de Giva, mas desde que ele começou, ele tá mantendo o 4-2-3-1.
Não, ele tá mantendo, até porque não tem tempo para treinar.
Tipo, exato, ele tá mantendo. Ele pegou a escalação que ele tinha antes e reposicionou do jeito dele. Mas assim, a estrutura de distribuição de jogadores continua 4-2-3-1.
Justamente, Givanildo, desde que chegou, ele vai completar 19 dias na próxima sexta-feira, jogo contra o Boa. Só conseguiu fazer um coletivo até agora.
Cara, ele só tem 20 dias.
Só tem 20 dias. Vai ser basicamente
fogo. Vez quando a gente parece que a gente tá avaliando um trabalho de meses já, né?
É um jogo em cima do outro, pô. Não tem como. Ele já só tá reclamando, que ele disse que, ó, amanhã, na quarta-feira, no caso, quem jogou não vai nem pro campo, é só recuperação. Na quinta-feira, ele disse, é a recreação, não tem ponto de correr. E sexta-feira é o jogo, pô. É muito apertado esse calendário, muito apertado mesmo. Tem hora que eu acho até, eu não entendo a necessidade em alguns momentos, porque, enfim, a tabela é feita totalmente pela TV, que é outra discussão que vai ter mais na frente, termina complicando as equipes. Mas enfim, Cássio, a gente falou bem de Bruno Paulo, a gente falou bem de João Paulo. Tem algum outro jogador que te chamou a atenção, fora esses dois, positivamente, lógico?
Eu já tinha falado negativamente, na verdade, dos volantes, né? João Paulo, boa partida. André Leves fez o gol, Augusto mal. Bruno Paulo, uma entrada interessante. Pitbull, meiota. Valer, dessa vez, não comprometeu. Bruno Silva, vou colocar Bruno Silva. E no final das contas, os gols de Anderson Salles no início do ano maquiaram o qual seria o melhor zagueiro do Santa. E acho que passado o estadual, o Nordestão, esse início de Série B, Bruno Silva se consolida como o melhor zagueiro do Santa Cruz.
Mas tu acha que Anderson Salles vai dar brecha para Jaime voltar, que Jaime tá suspenso? Tu acha que Jaime volta ou Anderson continua?
Eu não sou fã do futebol de Jaime, não.
Eu também não sou, não.
Mas assim, os treinadores trabalham com ele. É aquela coisa, assim, os treinadores enxergam uma característica que ele tem que complementa a dupla de zaga. E isso é um ponto a favor dele. Assim, eu tenho uma limitação para de repente não saber o que é isso. Mas, na visão dos treinadores, o Jaime é um jogador que pode muito bem na próxima partida ser titular, fazendo dupla com o Bruno Silva.
E destaque negativo, Cássio. O grande destaque é Augusto. O jogador que ficou, na minha opinião, já é Augusto. Pelo que eu falei para você, fez o primeiro tempo horrível.
Augusto e
até na hora de dividir a bola. Pitbull porque perdeu um gol.
Foi brigado, claro. Mas é que ele perdeu um, ele perdeu dois, pô. Segundo ponto também.
É, porque assim, Augusto, na minha opinião, assim, foi bem menos efetivo. E na hora de disputar a bola, amigo, você tá na dividida. Quando o jogador tira o pé da bola em dividida, a torcida fica revoltada, ainda mais que tá bem fresco na memória ainda, aquele gol que ele perdeu contra o Náutico no último sábado. E aí o pessoal já tava pegando o pé dele e ele como que chegou na Arruda
aí,
como
aí é maldade.
O queridinho, né?
Veja, a análise, ok, mas... É, porque meu futebol é exatamente, o cara vai fazendo um HD externo, vai guardando a memória do resultado dele. Mas na hora que ele perde o primeiro chute contra a primeira tentativa contra o Vila Nova, e já é punido pelo gol que ele perdeu contra o Náutico, então vira um efeito dominó sem fim. Até que ele faça o gol.
Cássio, a gente deixando um pouco as atuações de lado, vamos falar aqui da tabela. O Santa Cruz, apesar de ter vencido, terminou a rodada aí na nona posição, ou seja, subiu um posto só, tá com 22 pontos, mas agora tá apenas 2 do G4, né? A diferença é que era assim, de 5, agora foi pra 2, né?
Não, ela era de 5 antes do clássico, aí caiu pra 4,
com isso, empate. Perdão.
É, foi a segunda rodada seguida que o Santa diminuiu essa diferença, caiu de 5 pra 4, agora de 4 pra 2, agora subiu uma posição, voltou pro nono lugar, que era a posição... Curiosamente, na rodada anterior, a diferença diminuiu, mas a colocação piorou, porque mostrou equilíbrio na competição. É, e tem um dado interessantíssimo, que o Santa está a 5 pontos do líder. É assim, isso é muito louco. Isso. Tem 15 rodadas, o Santa está em nono lugar. Ele está a 8 colocações do líder e a 5 pontos do líder. Não faz muito sentido se você traçar... Fica muito clara a quantidade de empate que tem, que tem, né, nessa tabela. E Eduardo Alves, que é nosso ouvinte, me mostrou uma tabela feita pelo plantão, acho que foi plantão P14NT40, acho que foi esse Twitter que fez, é um Twitter bem louco assim, sobre a classificação, que é o seguinte. Desde o início dos pontos corridos na Série B, da Série B, que foi em 2006, essa é a pontuação, a menor pontuação do líder após 15 rodadas. Empatou justamente com 2006, 27 pontos. É, nessas 12 temporadas, entre 2006 e 2017, são 12 edições, a média de pontos do líder nessa rodada, a 15ª, era para ser 32 pontos. O máximo alcançado foi em 2013, com 38. Olha a diferença, 11 pontos a mais o líder tinha essa altura. É, por sinal, deixa eu até esse número aí, 38. É, 38 pontos. Mas enfim, ano passado estava com 31 pontos. Então, assim, com essa pontuação baixa, ocorre um equilíbrio onde a liderança está com um triplo empate. É, claro que nos critérios de desempate, Vitória, que é o primeiro, o Guarani está na frente. Aí depois vem o Juventude, que está na frente do América Mineiro pelo saldo. Mas assim, os três com 27 pontos. Aí dá uma descolada para o quarto lugar, o CRB com 24, junto com o Internacional, que acabou beneficiado com um gol nos descontos, um gol muito polêmico. É, foi o lance que encerrou a rodada, já era o último jogo da rodada, e o jogo ainda se estendeu por causa de mais de 10 minutos, por causa de uma confusão do árbitro com bandeirinha, um impedimento mal assinalado, enfim. Uma indecisão entre a arbitragem. E o Santa com 22 pontos. Fazendo o próximo jogo em casa, pode não entrar no G4, primeiro, porque só tem uma vaga para entrar, que é a do CRB, os outros três já estão na casa dos 27, e tem muita gente para você ultrapassar, mas a vitória, uma possível vitória sobre o Boa, coloca o Santa com o pé no G4. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Pelo desenrolar da próxima rodada, que vai ser nesse fim de semana. E ainda com jogos interessantes, como, por exemplo, Ceará e Goiás. O Inter vai ter Vila Nova e Inter, ou seja, um confronto direto. Daí, se rola um empate, o Inter fica com 25, Vila Nova com 24, o Santa chegaria a 25, ficaria na frente do Inter pelo número de vitórias. Assim, pode ser uma rodada interessante para o Santa. E com os tropeços de Guarani e Juventude, os dois jogavam em casa, tanto o Guarani quanto o Juventude empataram em casa. O América Mineiro, que se beneficiou, ganhou fora do ABC. Nesse momento, encostou tanto, ficou achatada a classificação a ponto de o Santa poder secar o líder. Não pensando na liderança, não me entenda mal. É secar o líder porque, nesse momento, esses times eles não estão com a regularidade. O Juventude, que só tem duas derrotas na competição, mas é um time que empata muito, pô. São 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Então a tendência desses times, não têm arrancadas muito longas de vitória. Tanto é que é a menor pontuação da história da Série B com o líder. Isso é autoexplicativo. Esses times, se sofrerem duas derrotas, eles caem, podem sair do G4. É uma liderança sem nenhuma segurança. Não, então, a quantidade de gente brigando pelo G4 ficou, eu acho que essa rodada é muito boa, por causa desse cenário.
Ou seja, no fim das contas, se você está 5 pontos do líder, sonhar em um dia chegar na liderança não é algo nada fora do comum. Porque se o G4 já é uma coisa bem próxima.
Mas é como eu falei, não é pensar na liderança, isso aí é uma consequência. É pensar que esse líder, ele não tá, esse, o Guarani, entre aspas, ele não tá fazendo o papel do Corinthians. Ele não tá jogando o campeonato sozinho. O Guarani, mesmo sendo o líder nesse momento, ele tomou um empate do Ceará no finalzinho. Tava indo para 29 pontos. O Guarani, nesse momento, o Santa Cruz em nono lugar, o Guarani tá olhando pro Santa. O torcedor do Guarani, ele tá dizendo, ó, é melhor dar boa nesse jogo. Ele não tá, nem aquela liderança que você tá ignorando. Você pode até secar o segundo, o terceiro, mas você não precisa secar o nono, tá entendendo? E essa liderança do Guarani faz com que o Santa seja um alvo pro Guarani. E vice-versa, claro, né?
É isso. Detalhe, aí.
O Santa é o time que fecha essa sequência de 22 pontos. Aí depois vem o Paraná com 20. E, por exemplo, o Santa é o único time que poderia ultrapassar o CRB, que é o quarto colocado na próxima rodada. Aí depois vai para o décimo colocado, é o Paraná, é 20, agora com Lisca, né? E de 20 para baixo, aí já é uma preocupação até mais com o Z4. E o Náutico manteve os 10 pontos de diferença, mas me parece uma missão bem glória do Náutico. E já do Santa, muito interessante essa rodada. E, sobretudo, a vitória num jogo difícil, onde o Fire, que não respeita nunca o Vila Nova, né, quando entra no Rod, o ponto-doc é foda. E o Vila Nova mostrou que era um time chato. Foi um time chato, desfalcado e um time chato.
Tinha que marcar muito bem. Mas isso aí. Cássio, mais alguma coisa para falar sobre essa partida entre Santa Cruz e Vila Nova?
E o que o público seja um pouquinho melhor contra o Boa.
É, também espero. 6.731. Pro momento que o time vem, eu achei pouco hoje, mas acho que sexta-feira, acho que o pessoal vai se empolgar. Porque é sexta-feira, um jogo que precisa vencer para talvez até entrar no G4, pode ser um combustível mais para a torcida chegar. Com certeza. Então é isso aí, meu amigo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, Cássio.
Abraço, meu velho.